Olá, jovens, vocês estão ouvindo mais uma edição do Bônus da Retrovisas, levemente desfalcado, porém com um grande reforço. Estamos aqui com o quinto Beatle, Edu.
Olá, bom estar de volta.
E Felipe Mesquita.
Eu tô sempre aqui.
É, que dificilmente falta, mas faremos o possível para entregar um bom conteúdo para vocês, amiguitos. E hoje a gente vai ruxar na grandiosa arte de responder perguntinhas dos ouvintes. Estava separando aqui, tem muitas perguntas lá no nosso site. Você que é assinante pode logar, e aí ao logar você já vai ver do lado direito da sua página um campo para fazer a sua pergunta. Começando por um perfil que eu não tinha visto ainda, mas o Felipe falou que é um dos clássicos, belo nick inclusive. O Hulk de Itaquera perguntou o seguinte: tem planos para um pancatop sertanejo ou forró no bônus? Se tiverem, eu peço para algum dos integrantes falar que, abre aspas, se você gosta de Bon Jovi e não gosta de Zé de Camargo e Luciano, você provavelmente não entende inglês.
Ah, muito bom.
Tem isso, mano, tem um cara que traduz, é muito real isso.
Bicho. Muito bom, cara.
É muito, 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 muito.
É, se for rolar, vai ter que ser no bônus mesmo, né? Porque...
cada dia... Ô, Edu, pelo amor de Deus, Edu, fala com seus amigos do Spotify lá, cara.
Não, mas meus amigos...
Todo dia, dezenas de e-mails de strike chega na nossa...
sabe o que eu acho que aconteceu?
Correio eletrônico.
A SEGA deve ter metido uma porrada de música lá no Spotify. Mas eu tava até conversando... Só fazer um desvio se quer. Só tava até conversando com o Felipe esses dias. O Spotify ficaria tão preocupado assim, mas...
Não, eu acho que se saiu, saiu. Eu já falei no off aqui, eu sou a favor, sabe do quê? Botar o cast principal no site também.
É, porque eu acho que, assim, eles fazem... Eles não têm monetização, a gente, por exemplo. Então, eles basicamente estão ganhando dinheiro em cima da gente.
Sim.
Eles mandam aquelas paradas porque os bots pegam, né?
É, e provavelmente eles tiveram... só pro ouvinte se situar aí, a gente recebeu em um e-mail 140 avisos que pegaram. Então, assim, claramente foi alguma atualização do bot, alguma IA que eles usam e tal, que varreu de novo todos os conteúdos. E aí falou, opa, esse aqui tem direito autoral.
Provavelmente o que o Edu falou, rolou uma inclusão nova aí num banco de som de algum desses coisas.
Eu acho que daí entra segue Konami pra caralho, assim, aí...
E aí ele começa a analisar, né?
É, e o louco é que, assim, antes ele pegava Lady Gaga, a Universal tá falando que a música não é de vocês. E aí não tem o que fazer mesmo, tá ligado? Mas agora tá pegando muita música de jogo, como
pegando
o Edu falou.
Valkyrie Profile.
É, tipo...
Sonic.
Parada no BG baixinho lá no fundo.
O BG não pega, não. Ele pega essa toca no final, normalmente.
É, então. Mas aí respondendo, vocês acham que cabe um pancatop sertanejo ou forró?
Porra, como não? Sertanejo
é... Eu acho que tem demais, mano. É um gênero que hoje eu não manjo nada, porque mudou muito também, né?
Pô, sertanejo hoje em dia, mano... É, tipo assim, tem uma outra música que eu curto... Mas sabe o que me pega? Eu acho tudo muito parecido, cara.
É, Spotify que fodeu com tudo também, né?
O TikTok, né?
É, aquela música pra... Sabe, eu tava pensando, eu cunhei uma frase esses dias que eu fiquei muito orgulhoso dela. Eu já imaginei várias situações fodidas de viver, de tanto jogar videogame, de viver em cenários pós-apocalípticos, saca? Tipo Fallout, depois de a bomba nuclear, tipo a distopia...
Só você de Blade Runner.
Mas eu nunca imaginei em viver num mundo em que empresas se proporiam a destruir a criatividade humana e as pessoas ficarem ok com isso.
E pior que por aí que tá indo mesmo, cara. O negócio do nada se cria, tudo se copia, cada vez mais real.
Não, porque é tudo música pro algoritmo hoje em dia.
Sim, exato. E assim, se a gente que não... O cara que é do meio, que gosta de sertanejo, que vai no show, provavelmente ele vai ouvir a gente falando, cara, esses malucos tão loucos. Mas o que me pega, antigamente, você conseguia ver... Até no Pagode 90. Ah, tem uma estética ali, tem um estilo. Mas era diferente, cara. O arte popular era
os artistas pegada. Tinham uma identidade forte, né?
Exato, assim. Dentro do grupo, dentro daquele grupo, Felipe. Tipo assim, Pagode 90. Tem um monte de grupo, de banda lá que entra dentro do Pagode 90. Mas mesmo quem não gostava de pagode, você bati o olho e fala, pô, Negritude Júnior é diferente do Soweto. Agora, eu que sou de fora do sertanejo, se você me dá 10 músicas, eu vou achar que são os mesmos dois caras que estão cantando aquelas 10 músicas. E vão ser 10 caras diferentes, tá ligado? E antigamente as músicas sertanejas eram muito foda. Fala aí, Edu, você pegar um bom Tião Carreiro e Pardinho.
Porra, nem fale. Até a época do... que eu me lembro de ter pego lá dos anos 80, 90, também tinha muita coisa boa, cara.
Leandro e Leonardo.
Chitão e Choró.
Titãozinho, porra.
Leandro e Leonardo, a morte do Leandro foi uma comoção gigantesca.
Sim, sim, eles eram muito gigantescos, mano.
Ah, do João Paulo também, né? Foi bem...
Tem um,
bem
porra, empurrar, tem um, né? Aquela... Eu não sei pra onde vou.
Sim, que ele gravou depois que o irmão morreu, né?
O Boa Letra.
Um Sonhador, pariu, né? Boa Letra.
Um sonhador. É, Um Sonhador. Tem um disco, um belo dia, meu pai chegou com um disco do Leandro e Leonardo lá. E aí, cara, eu sei cantar todas as músicas, foda-se.
Eu acho que ainda tem todos. Aqui, se for o mesmo, é o mais famoso, que é o... É os dois na capa, todos são os dois na capa.
Todos, todos chamam o Leonardo, é isso, tem os dois na capa.
Mano, esse disco, como a gente ouvia, puta que pariu.
Vou chorar.
Rola aí. Vou chorar.
Tinha aquela...
Deu medo quando você me diz que a gente desce um tempo.
Eu acho que é essa que tinha um sonhador mesmo, né?
É, tinha no disco.
Então é esse mesmo que tem aqui em casa. Leandro Leonardo, 1998, é isso?
É esse mesmo, tô vendo aqui.
Amor dividido. Ele já tinha morrido, ou não?
Como a gente ouviu, não sei. Sei que ele tá na capa aqui, acho que não. Eu sei que a gente ouvia que nem um louco.
Ele morreu em 98, merda, ele morreu em 98, é.
E aí, assim, acho também que tem que ter esse sketch. Forró, cara, não manjo muito, mas, porra, um bom déjà vu faz parte da história da música popular brasileira, não tem jeito.
Sim. O próprio Fala Mansa aí, mas tem muitos outros caras, mas
é, então... Tipo, no Nordeste é bem, bem forte, né? Acho que o Jurandir deve conhecer uma
fara. E então, forró, tipo assim, o forró ainda, eu já acho que já tem uma identidade mais aberta do que o sertanejo, sabe? Uhum. Até hoje em dia. Você pega o Barões da Pisadinha com o seu toquinho safado lá. É. Todas as músicas igual? Todas as músicas igual, mas em meio segundo você sabe que é Barões da Pisadinha, tá ligado? Não é, eles não são parecidos com outra parada. E aí tem. E o Skinny, Felipe?
É o gênio da música, esse aí.
O cara catou todas as músicas que existiam, fez uma nova.
Sarra e virou a música mais tocada. Coroa, porra, no coroa. Não, a gente tem um... Eu tô num processo...
Resenha do Arrocha.
Eu tô num processo de abrir um negócio, né? E tem uma parada que você inclui no registro do CNPJ, que é o KINAI, tá ligado? Uhum. SENAI, né? É uma sigla. Sim. Só que nessa música, o cara canta uma hora lá... KINAI, 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 KINAI... Aí toda vez, véio, que a gente tá tendo uma reunião, alguém falando, tem que incluir esse tal KINAI aqui, eu na memória eu
canto. KINAI, KINAI. Vem na hora.
KINAI, KINAI. Eu falei isso na reunião até com a despachante, com a advogada, outro dia, sem querer, tá ligado?
E a mulher sabia o que era da música.
É, não sei se ela sabia, a gente tava na reunião online, tava todo no mesmo espaço, só que era online com ela, alguém falou do KINAI, eu tava meio fora da câmera, aí de longe eu cantei, KINAI, KINAI, KINAI.
Eu não contava.
Não, os caras não começaram a rir sem parar, eu falei, não, foi mal aqui,
Meme interno.
Deu uma descontrolada aqui, sem querer.
O contador, mó série, o cara tá resenha do Arrocha. Bom demais. Nossa. Mas sim, eu sou a favor. São casts que dão mais trabalho, mas eu sou a favor da gente trazer casts musicais pro bônus.
A gente tem que meter isso aí num planejamento mesmo, pra gente conseguir fazer de boa, porque vai...
Pelo menos um por mês, um a cada dois meses, mano.
É, vai demorar mais pra gravar, né? Edu também
pra vai editar que... também. Vai editar, o Edu deve ficar... A gente cita 30 músicas em 2 minutos. Pensa o trampo do Edu.
Então, né? Se desenvolver não é mais, mas se desenvolver pelo menos por um minuto, cada um ajuda.
Os caras saem, lembra daquela? Lembra? Parece um Remini, tá ligado? Lembra? Porra, aquela era muito foda, e aquela. E o Edu lá, levando 40 minutos pra editar 1 minuto de 99. Então é um cast que não dá, não é pão quente, não dá pra sair todo mês. Mas dá, pô, dá pra fazer o cast de música no bônus tranquilamente. Juliano, vocês têm quantos assinantes apoiadores no plano É Meu? Quantos temas de pautas já foram escolhidos por pessoas ricas? Abraço. Juliano, pra sua tristeza e pra nossa, nunca ninguém escolheu uma pauta pagando por ser rico e pagar lá o tier de R$500 e escolher a pauta do Nome Tranvido. Não sei se isso é bom ou se é ruim, financeiramente é ruim, mas talvez seja bom porque se o cara paga e vem com a pauta nada a ver, a gente vai ter que barrar também. Porque tá escrito lá que a pessoa, a gente tem que validar a sugestão da pessoa, tem que ter sentido, tá ligado? Mas não temos ninguém. Todos os nossos assinantes são pessoas que estão pagando R$15.
E quando tiver, imagino que a gente vai mencionar isso, né?
No cast. Exatamente, então, vocês vão avisar. Essa pauta foi escolhida por tal pessoa, né?
Vocês
vão saber.
A gente até falou,
dependendo do... Se o cara... Tipo assim, tem gente que não sabe se comunicar direito, gente. Ou fica nervoso, ou chega na hora, vai falar, não consegue render o bloco, aí não rola. Mas se a gente achar que a pessoa consegue participar, dependendo da pauta, a gente pode até chamar a pessoa também. Não é um impeditivo, não. O Caesar perguntou, pensa em fazer um jogo novo? Seja com doação de 99 vidas ou um novo gênero? Felipe, você que é muito próximo do Bruno, o que você acha dessa pergunta?
Eu acho que não, hoje não.
É muito difícil,
cara. É difícil, é muito complicado e...
Custoso, principalmente.
Custoso. Acho que até o momento da Killbyte é outro também. Seria
sim.
Um projeto muito grande, um projeto interno, né? É muito grande, assim. Uma sequência, não daria pra fazer, vamos fazer o Match 3 do 99 Vidas agora. Teria que ser algo...
Puyo Puyo do 99
Vidas. Não, teria que ser, teria que ser algo... Exato, a gente não ia fazer por fazer. Só pra usar a marca e falar que tem um novo jogo. A gente ia fazer algo legal. E aí envolve tudo isso.
Então, tipo, teria que ser algo, acho que no mínimo, da mesma qualidade do 99 Vidas, o jogo, que é um baita jogo. E que demandou um tempo, uma grana, né? Eu não sei se... Uma sequência, um dia, talvez, mas aí é mais com... Acho que hoje é mais com o Bruno do que até com a gente aqui, porque ele que vai ter noção de como que a Killbyte tá funcionando. Não que teria que ser com a Killbyte, mas é óbvio que a gente gostaria que fosse com a Killbyte, né? Pela experiência e tudo mais, pela conexão que o Bruno tem lá dentro. Vocês, com certeza, seriam os primeiros, assim, que a gente... Na verdade, nem pensaria em outro, na verdade, né? Acho que porque... Até porque funcionou tão bem, né?
Se não chegar uma rockstar da vida, falou, vocês não querem. Se depender da gente escolher, com certeza vai ser a Killbyte. O Caesar também perguntou, além de jogar, quais outros interesses da galera? Praticam algum esporte a sério, instrumento, cursos? E aí, o que, que vocês fazem fora joguinhos? O Edu tem banda, que eu sei.
Tenho.
Faz tempo, Edu?
Faz 20 anos vai fazer.
Toca o quê, Edu? Pro ouvinte que não sabe das suas peripécias musicais.
Eu canto na banda. Mas eu toco violão também, guitarra. Não na banda, né? Tipo, por hobby, assim.
Por fora.
Às vezes eu faço uma atividade aí também, física e tal.
Corridinha? Modinha da corridinha? Pro Bruno se odiar?
Já eu gosto, curto a corridinha, sim, cara.
Inclusive, uma parada aí, ó. Já teve uma polêmica na época que apareceu um podcast que chamava Podcats, porque o Bruno já tinha um podcast que chamava Podcats há 20 anos atrás também, quase. O Edu tem banda aí de mais de 20 anos com o nome de programa famoso que veio mais de década depois aí, né, Edu?
Sim.
Caralho, qual? Isso eu não sabia, não.
É, tá ligado? The Noite lá do SBT? O cara copiou o nome da minha banda aí, minha banda é
muito... É, a banda The Noite do Edu.
Caralho, aí é
mais
foda.
De 20 anos.
Tipo assim, o SEO da minha banda foi pro caralho, saca? Tipo,
não existe mais.
Não existe.
Né? Imagino eu que seja um pouco mais famoso hoje em dia. Coisinha leve. Mas era porque vocês faziam show na noite e tal? E daí veio
não,
o nome?
Não, o nome sempre foi esse. Maninho lá do... Pô, o cara era uma criança na época, hoje tá tem filho, caralho. Ele que inventou o nome, tá ligado?
E eu, sabe o que me tristece, Edu? Sinto a tristeza por você. Se a pessoa colocar de noite banda, vai aparecer o Roger.
Exatamente.
Não vai aparecer você, tá ligado? Vai parecer o forniqueiro Roger do Traje a Rigor com as suas opiniões.
Podia ser outra banda, pelo menos, né? Tipo...
então. Além de desgraçar o nome, ainda fudeu, tipo assim, associou com...
Não que musicalmente os caras não sejam bons, né? Mas
não, eles são foda, fudidos.
Né? Tipo...
Aqui a gente tá misturando sim a obra com a pessoa.
Né?
E você, Felipe? Felipe anda de skate?
Então, eu já tive muitos hobbies. O foda é que a maioria deles que ficaram porque viraram trabalho também.
Trabalho com o que você ama e não amarás mais nada?
E odeio tudo, exatamente. Eu tocava violão também, bem básico, assim. Hoje em dia tem anos que eu nem encosto nele, mas eu trabalho com música de forma mais indireta, mais trabalho, né, também. Eu tive uma pira uma época com tênis, né, mas também uma época virou trabalho e depois que virou trabalho também perdi a...
Pira o quê? De revender?
Eu trabalhei com revenda de tênis um tempinho legal aí.
Era sneakerhead?
Exato. Eu gostava sempre desde moleque, não tinha grana, né? Nunca tive grana pra fazer essas compras malucas. Aí começou uma época, eu dei uns contatos que eu sempre tive no meio, assim. E comecei a conseguir pegar muita coisa, até, tipo... Na informação privilegiada, às vezes ali, um cara de uma loja, os contatos, conexão, os negócios não 100% moral, não que seja ilegal, mas não 100% moral, assim.
Não, mas é uma máfia do caralho, temos que denunciar.
É uma máfia gigante, assim.
Uma boa, porra, um Authentic Fit, Felipe, conheceu o mesmo Authentic Fit.
Tinha um contatinho na Artwalk ali, brabo, e aí conseguia pegar os tênis, porque quando começou a estourar o hype aí dos sneakerhead, como falou o Edu, começou a esgotar tudo muito rápido, a galera não conseguia pegar e o preço de revenda subia muito, assim. Pegava tênis na época que eu comprava por 500, 600 reais, vendia por 1.100, 1.200, o mesmo tênis, assim.
Era uma loucura, pô, tem um Artioca aqui perto, uma vez eu vi uma menina contando que ela foi comprar um dia um tênis no lançamento e o shopping abre 10 horas, né? E aí, só que abre mais, acho que abre às 6, porque tem uma academia lá dentro.
Aham.
Ela meteu o louco pra entrar antes, falando que ia pra academia. Ficou rondando lá por perto da loja pra ser a primeira da fila. Aí a galera que era da academia, uns 10, 15, começou a fazer a fila. A mina simplesmente chegou no shopping 6 horas da manhã, ficou esperando a loja abrir às 10. A hora que ela abriu já tava tudo vendido, só que ela sabia que ela era a primeira cliente.
É porque tem as fichas,
vendedor
ficha,
vendeu,
né?
Por fora, mano. Não, ah. Vendedor vendeu por fora. Tipo assim, a pessoa falou, já tá vendido. Aí ela falou, não, como assim tá vendido? É esse modelo que eu quero, chega hoje. Aí o pessoal ficou sem graça, foram ver, tinham vendido por fora.
Nossa, filha da puta.
Nem chegou, tipo, foda-se, nem chegou.
Tipo, pode ser que nesse caso tenha sido vendido por fora, mas o que que rolava nos drop aqui, e eu já fiz isso.
Ah.
É isso mesmo, era artwalk de shopping, abria 10 horas a loja, o shopping abria 6. Às 6 horas, chegava um cara, eles isso marcavam lá. Não, chegava um cara da loja, da artwalk, e distribuía uma senha. Porque a galera fazia fila, eu cheguei 2 horas da manhã pra fazer na fila,
tá
pra porra, pegar.
Tá maluco, pra comprar tênis.
Pra ficar numa porta específica lá do shopping, que eles, a própria loja já indica lá, se você for perguntar, eles falam. Que aí 6 horas da manhã vai chegar uma pessoa lá e distribuir a senha. Pra quantidade de tênis que vai vir pras pessoas que estão lá, sacou? Então, às vezes, você pega a senha e só precisa ir na senha depois que a loja abrir, sacou? Com a senha do dia, você não precisa ir nem na hora, porque tá reservado pra você aquele. Se você estiver lá, na hora que a loja abrir, você tá com a senha, você já pega. E eu já fiz isso uma vez, cheguei 2-3 horas da manhã lá pra pegar a senha, fazia essas coisas. Já vendi muito tênis pra fora, velho. Vendi tênis pros Estados Unidos, que consegui comprar aqui no Brasil mais barato. Ia no outlet aqui, ficava olhando os modelos. E tem um site que chama StockX, que é meio que um site de revenda, e ele é meio que a balização do preço dos tênis hoje, assim, porque é baseado na compra e venda, no valor que as pessoas estão dispostas a pagar, valor que as pessoas estão dispostas a vender, uma média dos valores, aí você consegue ter um valor médio da revenda do tênis, sacou? E aí eu ficava olhando, e isso varia de tamanho, dependendo do tênis. Eu peguei muito tênis aqui no Brasil que eu pagava R$300 e vendia por $200 pra fora.
Bom pra caralho, nessa hora é bom a moeda ser fraca, né?
Rolou muito aqui. E aí teve uma época que eu fiz isso. Só que aí começou a subir muito os preços dos tênis nos sites. Os tênis que eu pagava 500, 600 e vendia por 1.100, 1.200 passaram a custar 1.000, 1.100 já.
Nossa.
E aí isso fez com que, primeiro, a margem de ganho já diminuiu no primeiro momento. E no segundo momento a hype meio que deu uma morrida, porque ficou muito caro. E aí essa parada deu uma morrida assim e tal. Por exemplo, hoje em dia tem um tênis lá que é o Dunk, é um tênis da Nike. Antigamente, qualquer um que você comprava, velho, qualquer tamanho, qualquer cor, você ganhava pelo menos R$200 nele, tranquilo, assim. Hoje em dia sobra no site, tem promoção, mudou o momento. Aí, quando eu percebi que tava indo pra isso, eu já larguei, assim, saco? Quando já teve essa subida do preço.
Uhum.
Mas foi um tempo também, era um hobby que eu tinha e que virou um trabalho. A própria cozinha, na época, também foi isso, era um hobby que virou trabalho. E hoje em dia, nem hobby é mais, eu cozinho bem menos do que eu cozinhava antigamente. Eu tomei sem hobby, o skate talvez um dos últimos, mas já também não ando qual eu andava quando era moleque, porque eu tenho muito medo de machucar hoje, porque se machucar eu não consigo nem trabalhar direito.
Isso é foda, né, mano? Vai ficando velho, a gente fica com os receios.
Mano.
Antigamente corri em cima de muro, caralho.
Se eu machuco, eu não consigo gravar vídeo mais, assim.
Uma vez eu caí do muro, quebrei o braço e a perna ao mesmo tempo, quando eu era criança.
Se eu quebro um braço, um negócio assim...
Hoje em dia, se eu subir a escada, já subo mais devagar, tô com medo de pisar em falso, descer a escada rolando.
Então, o skate é um, mas eu ando bem na maciota hoje em dia, só pra dar uma relaxada. Mas acho que é meio que um dos últimos, assim. Eu fazia muita trilha também, tenho feito pouca. Tá, minha vida tá sendo tomada pelo trabalho cada vez mais. Tá,
o capitalismo venceu, Felipe. Foi derrotado pelo capitalismo.
Na minha casa ele tá vencendo.
Cara, eu tive a época do violão e passou. Devia voltar e me dedicar porque era bem bom. Mas o violão requer uma... Qualquer parada de música, eu acho, o Edu, que é música aí, pode confirmar. Pra você ser razoavelmente bom, e eu tento ser razoavelmente bom nas coisas que eu faço, tem que ter uma dedicação ali.
Sim,
não é... Tipo assim, jogar videogame a gente é divertido, e a gente se dedicar a um jogo e ficar bom no jogo é bem mais fácil, mas muito mais fácil do que você ficar razoável. Você ficar nota 2 num violão é muito difícil.
Todo dia lá, cara. Entende.
Não, eu lembro, Felipe, que tinha um maluco, famoso cara na igreja, que, porra, toca pra caralho.
Os melhores músicos do Brasil estão nas igrejas.
Porque vive na igreja. Tinha um moleque lá na vila que tocava, mano, tipo assim, muito bem, pra alguém que é amador, tá ligado? Mas ele era isso, o Zé Igreja. E sabe aquele maluco, sabe o Oliver de Tsubasa, que ele sempre tá chutando a bola? Esse maluco, ele tava com o violão.
Sempre com o violão.
Tal qual o Oliver de Tsubasa com a sua bola, esse malandro, a skin dele era acompanhada de violão. Aí um dia eu falei pra ele, mano, eu tava pensando em comprar um violão pra aprender a tocar. Você acha que se eu tocar uma horinha por dia, eu aprendo em quanto tempo? Aí ele olhou pra minha cara e começou a rir, tá ligado? E assim, na minha cabeça, você dedicar uma hora por dia, todos os dias da sua vida, pra uma parada, já é muito acima.
Sim. Oi, eu falo, Evandro, eu acho que na época que eu tocava, isso hoje eu nem falo de hoje, na época que eu tocava violão, eu acredito que eu cheguei no nível 5, o nível médio mesmo, assim.
Tocando pra caralho.
E foi uns 5 anos, mano, tocando
então,
quase todo dia, assim.
Aí ele falou assim, bicho, eu fico às vezes 10 horas por dia.
É, eu não fazia
e eu acho que eu não sei tocar.
Eu não fazia isso, mas eu ficava umas boas 3 horas, assim, pelo menos uma vez a cada 2 dias, umas 3, 4 horas.
Então, ele falou, cara, tem dia que tem sábado e domingo aí que eu fico 10 horas tocando.
É, mas é que esse cara quer ser músico também, isso, né? Tem o cara que quer ser músico e o cara que só quer tocar, né? Tipo,
mas Edu, tocar os 4 acordes, saber tocar os 4 acordes, com um mêsinho o cara toca.
Sim, sim.
Não, isso os 4 acordes do Legião. Mas eu tô falando, tocar legal, tipo assim, tocar, porra. Saber, tipo assim, saber o que tá fazendo.
Conseguir tocar, não é tocar num. Eu não falo nem tocar num bar.
Não é o Cifra Clube.
Eu digo tocar pra uma galerinha sua ali, você conseguir ler uma tablatura e saber quais acordes são e conseguir.
Exato, tocar, cara, o cara conseguir atender pedidos, Edu.
Isso, é. Atender não, pedidos.
Aí você tá falando em ser músico, né? Diferente.
É um investimento muito foda. Eu admiro muito quem toca qualquer instrumento.
Tipo assim, por mais que eu tenha tocado esse tempo, eu nunca fiz o investimento necessário pra ser músico, igual o Edu tá falando. Tinha que ter sido muito maior.
É, mas depende muita coisa, de métodos. Porque se você vai, você quer aprender a moda caralho, aí fica difícil, tá ligado? Tem que ter um método, tem que ter. Você partindo assim de um plano, você. Aprender a fazer umas paradas. Que o cara vai olhar pra você e vai falar, porra, o cara toca pra caralho. Não demora tanto, vai. Não demora 5 anos, vamos colocar. Tipo, você praticando.
Não, um aninho já dá pra. Dá pra enganar.
Dá pra enganar de boa. E dá pra enganar com a teoria na cabeça ainda, inclusive.
Você... Ó, eu fiquei. Na época eu assinei a Music Dot. Aí todo dia eu assistia uma hora e meia. Todo dia mesmo, até domingo. Felipe chegou a ver vídeo, não lembro se eu mandei vídeo ou áudio pra ele. A musiquinha do Outer Wilds lá. O tema principal, eu tava tocando igualzinho, é.
E não é tão simples, já é um dedilhado.
É um dedilhadinho difícil, pô. Fiquei uns 2 meses só nela.
Levemente avançado.
Criou calinho no dedo, pá.
Isso, sim, não, eu nem sentia mais a dor. Eu tava tocando todo santo dia, eu nem sentia mais a dor. No começo, tu ia pra caralho. Eu fiquei com o dedo verde, Edu.
É, sim.
Manja o dedo verde de... O meu violão é corta de aço,
é. É isso aí mesmo.
Mas aí eu fui largando, enfim. Tava fudido de trabalho ano passado. Desgraçou minha cabeça também. E é isso, cara. Aí, hoje em dia eu faço academia, tento nadar quase sempre e cozinhar. O Felipe falou que abandonou aí o hobby de cozinhar, tá cozinhando.
Cozinho menos, muito pouco, mano. Devo cozinhar uma vez por semana hoje em dia.
Eu tipo cozinho assim, legal.
De forma mais criativa, assim, mais além de um básico, um arroz,
uh-huh,
frango.
De inventar alguma coisa diferente.
É, vou fazer um prato legal. Acho que nem uma vez por semana, nem nessa média.
Eu tô pelo menos uma vez por semana, eu invento, mano.
Mas música é bom, cara. Conselho. Passa música aí, nem que seja só pra. Tem a noção de ritmo, essas paradas. Que a música, ela é muito... Além de ser a parte teórica, matemática, científica, vamos colocar, ela é muito natural, né, cara? A música tá em tudo. O ritmo tá em tudo.
Não, e Edu, sabe o que eu senti quando eu comecei a estudar? Você começa a apreciar ainda mais.
É.
Quando... Tipo assim, a gente, os três aqui, já gostam muito de música.
É bem falado, cara. A música... Porque eu falei isso várias vezes já pro Felipe. Se você... gosta muito de uma coisa, quer continuar gostando dessa coisa, não tenta entender como ela funciona, porque você vai passar o dia. Com a música é o contrário, quanto mais você entende,
totalmente o contrário.
Mais você gosta, né? É outro rolê. Sim. Tem razão total.
E às vezes, tipo assim, você não precisa nem chegar ao nível de tocar, mas a música é um hobby que pode ser aproveitar de vários jeitos, né? Eu hoje em dia, eu sou um cara muito de show, cara. Eu adoro ao vivo, e o ao vivo pra mim onde faz muita diferença. Teve um show recentemente aqui em BH da uma banda que chama Bugarins. É uma banda de rock progressivo, lá de Goiás. Muito boa do Brasil. Os caras, assim, nesse nicho, que é uma parada bem limitada, vamos dizer assim, tem um teto, né? Um rock indie progressivo, um negócio mais diferente. Acho que no Brasil hoje eles são a maior referência, talvez.
Como é que chama, Felipe?
Chama Bugarins, com 2 Os. Bugarins. E os caras são muito bons, assim, e eles lançaram um CD no passado que chama Bakuri. E eu não tinha ouvido esse CD, apesar de gostar muito da banda, mas na correria acabei nunca ouvindo. Ia ter o CD, o show desse CD, eles iam tocar esse CD aqui, inteiro, do começo ao fim, na ordem e tal.
Eu, porra, isso é da hora.
Aí falei, vou ouvir o CD pra ir no show. Aí eu comecei a ouvir, falei, quer saber? Eu vou ouvir esse CD a primeira vez no show.
Caralho.
Primeira vez que eu vou ouvir esse CD vai ser de uma banda que eu já gosto, mas vai ser no ao vivo. E, cara, foi uma experiência muito foda. E eu fui com uma galera e tal, e um primo meu também tava, que é um primo meu que trabalha na banda também, ele é o vocalista da banda, da Tipo 1, a banda que eu trabalho. E ele é um cara que já falou que ele já percebeu que eu sou um cara muito do ao vivo. Nos próprios shows da banda, ele já percebeu que, tipo assim, a minha conexão do ao vivo é sempre um pouco diferente, assim, é bem mais intensa, fico mais viajando na música, no que tá rolando. A Bugarins é uma banda que toca, às vezes, com duas guitarras, e, tipo assim, isso eu acho que faz uma diferença fodida. Principalmente pra rock progressivo, você consegue mudar muito. Enquanto uma guitarra tá rolando, a outra já tá mudando. E o ao vivo, assim, é um negócio que eu percebi, cara, eu gosto muito de show. E nos últimos anos eu fui muito em show ao vivo. E não precisa ser só tipo de banda gigante, tem todo tipo de banda pra você ouvir. Banda que faz cover, que é foda, porque na verdade acaba fazendo mais versão que cover. Banda autoral independente, que tem pouquíssimos ouvintes, tem pouquíssimo mercado, mas que o som é diferente, é legal. E eu comecei a... Acho que a minha parte do hobby da música acabou passando pra esse lado, que é de
curtir muito show. Virou José Show.
Eu gosto, hoje em dia eu vou muito show, festival tem ido muito, tenho feito esforço pra ir em festival. Esse ano já comprei o meu Rock the Mountain lá, antes de sair line-up, pra aproveitar o preço mais barato.
Felipe acompanha a cena.
Eu de BH, principalmente, o autoral eu acompanho muito, cara, porque tem muita coisa legal que aparece diferente, assim. E gosto de ir nos shows e dar força pras bandas, principalmente porque trabalhando com isso você percebe que é difícil, cara, é osso. Você tem que ajudar a criar um movimento, porque principalmente pra banda autoral, independente, é difícil conseguir espaço, assim. E tem muita gente boa que às vezes, pô, tem muito músico foda que eu vejo aqui que o cara não tem o nome, assim. Ou que às vezes, tem muito cara que tem, às vezes toca numa banda que tá até mais bombadinha, tem umas bandas aqui de BH que tem tido um sucesso no Brasil, mas que o som que eles fazem na banda nem é tão bom assim, mas você vai ver o cara fazer, mas ele tem um projeto paralelo que não tem muita força, mas que ele acaba tocando muito em BH, porque é onde ele tem espaço, e você vai ver o show do o outro projeto paralelo do cara, é absurdo, e apesar da música bem comercial que ele faz não te agradar, você vê que o cara é um baita músico, toca de tudo e tal. Então eu gosto mesmo, gente, de acompanhar e de curtir.
Tem isso aí que o Felipe falou de você não gostar da música, mas ver que o cara é um bom músico, eu acho que também você ganha mais essa habilidade quando você estuda minimamente música, cara. De olhar e falar assim, eu não gosto desse estilo de música, eu não gosto dessa música. Mas esse filho da puta toca para um caralho.
Sim.
Ou canta para um caralho, sabe?
Um bom flamenco.
Você pode não gostar. É extremamente impressionante, né?
Porra, Marília
Mendonça. A guitarra espanhola arregaçando ali.
Mano, a mulher canta muito, pô. Ah, voltando, fazendo um link lá com o ouvinte que perguntou do bônus do sertanejo. Vai no Google, amigos ouvintes, e coloquem Magalhães, Chitãozinho e Chororó. E chorem. Que é aquela música lá que tem no Kill Bill. Tem uma apresentação ao vivo deles.
Os caras e normalmente, cara, o
Felipe orquestra falou... Orquestra sinfônica, Edu,
Então, o Felipe falou de ao vivo. Normalmente, esses caras de sertanejo levam uma puta de uma banda gigante foda pra tocar com eles.
Mano, esse vídeo, pra mim, de música, é um dos mais fodas do YouTube.
É porque já é um tipo de gênero que gera muita grana, né? Os caras ganham muita grana.
Sim, é uma que...
Felipe,
é
uma orquestra
pra contratar uma banda de tudo quanto é gente, mano.
Não, pra ser cara que é músico, pergunta pros caras, que os caras mais ganham dinheiro. Sertanejo, forró.
É. E aí,
mano, essa música é fodida e essa versão é foda, tá, mano? Olha que entra os violinos, meu Deus do céu. E o, sei lá, não sei se é o Chitãozinho ou o Chororó. Tem uma hora lá que ele faz um parece um tenor, pô. Ele fica 10, 20 segundos fazendo um gritinho lá. O Edu que canta aí, vê um bagulho desse. Quer ver? Pô, acho que ele fica 20 segundos, Edu. Bota aí, ó.
Os caras são bravos.
1:18, 1:18. 1:18, olha essa porra.
Música linda, hein, velho? Puta merda.
Essa música é fodida. Mano, ele vai do 1:18 ao 1:33, filho. Essa música linda. E aí os caras falam, pagode é ruim. Aí você vai pegar também, ouvinte, vai colocar Leandro Learte e vai colocar Magalenha também. Vem, Magalenha, hoje ao vivo, com Escola de Samba. Vai se fuder, esse também, música brasileira é muito foda. Vou botar os links quando sair o bônus, me cobrem.
O cara segura um belo falsete aí, alguns segundos, né?
Não, então... ele arregaça. E esse negócio também do... Às vezes você não tem noção de que o cara canta sertanejo, mas às vezes a referência musical dele é até outra coisa. Mas ele canta sertanejo porque é o mercado e ele gosta também, é outra coisa que ele gosta.
Então, cara, é que tá... É meio que o Vando falou, a referência musical do cara é a música.
Isso, é.
Simples
cara, assim. Cara, música tem dois tipos, boa e ruim.
Uma vez eu
música
fui...
Música boa é música boa, não tem ideia.
Uma vez eu tava na casa de um amigo meu de um sábado, eu recebi uma ligação de um outro amigo meu que trabalhava num estúdio muito famoso aqui de BH, chama Sonastério. E ele falou o seguinte, eu tô com uma galera aqui do sertanejo gravando um projeto com uma galera do pagode, que era um projeto de pagode-nejo.
Caralho.
Que é a mistura de dois gêneros aí, avassaladores no Brasil, né? E era um CD do Felipe Araújo, não sei se vocês conhecem, o cantor, que é de sertanejo, né? que tava fazendo esse projeto de pagode ninja, um cara bem famoso e tal, irmão do Cristiano Araújo, né, que é era o outro cantor sertanejo que faleceu, infelizmente. Uhum. É, já vai fazer acho que uns 10 anos já. E era o último dia da gravação deles, desse projeto dele lá, e eles queriam fazer um churrasco pra comemorar. E o meu primo, que é músico na banda, ele é um baita churrasqueiro, foda. E eu sempre fiz churrasco junto com ele também, já fiz muita coisa junto com ele de churrasco ali, aprendi meio que muita coisa junto com ele da nossa família e tal. Ele falou, velho, eu queria contratar vocês pra fazer um churrasco. E na época eu trabalhava com comida também ainda, né?
Aham.
Uhum. Falei, eu quero contratar vocês pra virem aqui agora no estúdio fazer um churrasco pros caras.
Porra.
E aproveitar, velho, quem sabe o Bill, que é o meu primo, conseguir tocar com os caras também, porque tem muito músico foda. Tava o Bruno do Sorriso Maroto, tava lá nesse dia. Tava o Duzão, uhum, lá do Menos é Mais, tava lá esse dia também. É, caras grandes do pagode, assim. Tinha do Alexandre Pires lá um dia antes e tal. Aí ele falou, pô, os caras vão fazer uma confraternização de finalzinho, vai virar tipo uma festinha. Bom que vocês fazem a troca até uma ideia, pega visão aqui com os produtores e tal. Falei, pô, demorou. Vamos lá fazer o churrasco, compramos os negócios. Começamos o churrasco 11 horas da noite.
Nossa.
Pra você ter noção. E aí os caras acabaram, veio a banda toda deles lá, que tocou junto com eles. Tinha uns caras de fora, cara da Argentina tocando com eles. Tinha muito músico foda. E aí, eventualmente, foi ficando de tarde, foi ficando só a galerinha. Meu primo começou a entrar na isso. Começaram a pegar um violão, tocar os pagodes, o sertanejo e tal. E meu primo entrou na rodinha e começou a cantar. Só que aí os caras falaram, pô, mas o Bill aí tem uma banda de rock. Eu falei, pô, aí todo mundo, os três caras do que eram do pagode, dois do pagode e um do sertanejo, pô, então toca essa, os caras tudo manjavam pra caramba de rock. O Felipe Araújo cantou até Blink-182 lá com meu primo lá tocando, sacou? Que é uma parada, um ska punk ali dos anos 90, sacou? Um negócio meio diferente. Então você vê que a formação dos caras não é só isso, é o que o Edu falou, os caras gostam de música, cara. E os caras pirando no meu primo, tocando as músicas de rock, eles cantando. Então é... Às vezes a gente não pensa assim, mas, pô... Os caras são músicos fodas, é isso que a gente tá falando. Às vezes você não gosta da música, mas os caras são músicos fodas mesmo.
Hoje em dia não dá pra ter esse preconceito musical, cara. Eu acho triste, tá ligado? A pessoa fala, não, eu gosto de rock. E aí ela fica ali só ouvindo duas, três bandas que ele gosta o resto da vida.
Aquele meme que tem, os do rock eu sei quem são.
Então, cara, assim, enquanto o cara é adolescente, acho que é até de boa, mas ver esses velhos...
Eu sou o truzão aqui, ó. Só escuto...
Mano, você tá perdendo, foi o que eu falei, eu só tenho a lamentar pra pessoa que pensa assim, tá ligado? Porque tem muito, mas muita música fodida que a gente nem conhece, mano. De sei lá, um cara francês, tá ligado? E a pessoa fica ali, ouvindo eternamente as mesmas músicas. Cara, permita-se. Se você gosta de música mesmo, você gosta de música, você não gosta de rock. Você gosta mais do estilo... Por exemplo, se eu fosse colocar um estilo musical que eu gosto mais, talvez rap aparecia em primeiro, tá ligado? Mas, cara, eu vou ouvir só rap. Eu vou ficar a minha vida inteira ouvindo Racionais e Emicida. Quando você tem um montão de banda, um montão de estilo que são tão talentosos e bom quanto, tá ligado? Eu acho triste o que eu falei. E esses caras... Os caras do metal geralmente é assim, você fica, porra, sério?
É, detalhe, não que o cara tenha obrigação de gostar de tudo, mas eu tô falando desse tipo de cara que eu só gosto disso e o resto nada presta.
É, o resto é ruim, né? Porque ele não gosta.
Tem uma pá de gente assim.
O cara vê esse vídeo do... Essa apresentação de Estãozinho Chorário que eu mandei, tá ligado?
É, dá um chapão, os Jorge Tadeu da vida, tá ligado? Como é que é? Regis Tadeu da vida.
É exatamente.
Aí, Jorge Tadeu. Pra fechar aqui, não é bem uma pergunta, mas, cara, boas histórias, hein? Pessoal, acabei de ouvir um excelente cast sobre locadoras e precisava compartilhar algo muito bacana que temos aqui onde eu moro, na Finlândia.
Eu tava nesse.
Não, esse cast foi um dos melhores do ano até agora.
Foi legal, né?
Aqui temos acesso gratuito a games em mídia física em todo o país. Olha isso. Na Biblioteca Central de Helsinki. Inclusive, dá pra reservar o horário para jogar nos consoles de última geração de graça. Sim. Olha esse país, maluco. Quem tá pensando em mudar aí, ó.
Finlândia. Mas agora isso rola até em algumas bibliotecas públicas nos Estados Unidos.
Sim,
tem como se alugar jogos. Algumas se abastecem de jogos aí.
Para preservação. Dá pra você ir lá e ver, tipo... É que a gente...
Como
a gente,
que era quando, antigamente?
Quando a gente fala em biblioteca aqui, no Brasil também tem essas negócios de preservação de filme e tal, essas paradas. É que a gente tem muita ideia de biblioteca com relação a livro mesmo, né?
Sim.
Mas nos Estados Unidos é mais forte essa parada também de ter essa biblioteca pública.
É, da mesma forma que você consegue alugar um livro, você consegue alugar um jogo de Play 5, Play 4, sei lá, Xbox.
A galera até da preservação de videogame tava... peticionando aí há vários anos lá o Frank Cifaldi, o History Foundation, para que eles liberassem acesso remoto, né, para esse tipo de biblioteca e não liberam por questão de cópia ou o que quer que seja, né, o acesso é mais físico. Mas costuma ter. É que a gente não é acostumado muito com esse rolê, né?
Aham, então aí ele continua aqui, ó. Eu moro em Oulu, mais ao norte. E aqui não dá pra jogar nas bibliotecas, mas eu posso alugar e levar para casa praticamente qualquer jogo mídia física.
Aí é da hora.
Desde o PS3 360 até os lançamentos mais recentes. Já tem Monster Hunter Wilds. E também, se um jogo não estiver no catálogo, dá pra pedir e eles tentam comprar. Porra, isso é muito foda, mano.
Muito foda, velho.
Aí agora ele coloca, agora vem a parte que interessa. Vou ver se consigo fazer com que comprem a mídia física do jogo do 99 Vidas.
Olha aí. Caramba.
Sei que o game teve tiragem limitada. Será que existe alguma chance deles acharem cópias físicas do game hoje em dia na Europa? Se isso der certo, eu volto aqui e conto pra vocês.
A Europa foi um mercado forte, mas provavelmente você vai ter que comprar de segunda mão. Não vai ter em loja.
No eBay da vida deve ter, mas aí é caro pra caralho.
Aí é foda. Acho que é um passo além também pra um órgão público, talvez ter que comprar usado.
Pois é, de comprar um jogo de 5 mil dólares no eBay. Eu tenho uma versão da física de colecionador lá.
Bom demais.
Bonitaça, mó cachona e tal. Vamos ver se tem no eBay aqui, ó. Eu tenho a do Play 5, mas existe a do Vita e eu não tenho. Na real, acho que quem tem a do Vita é só o Bruno, hein, mano?
Só ele que é.
Tem... Um de um.
Um de um, é. Não, ó, tem no eBay pra vender por 200 dólares a versão do Vita.
Caralho. Não, do Play 5 ou do Play 4?
Play 4.
Mas a
boa é do Play 5,
né? Só puxando uma parada legal sobre esse tema. Lembra quando descobriram ano passado, no retrasado, tipo... A Cavaleiros do Zodíaco, piloto de desenho americano que nunca foi pro ar, tá ligado? A mina foi escavar lá na biblioteca, acho que do
E tava lá.
É, não, conseguiu acesso Foda. E liberar pra botar na internet, que só tinha lá, assim, a parada.
Doideira.
Ó, eu achei aqui do Play 4, tá 70... O que que é GBB?
Libras. Libras esterlinas.
Então, pra ele aí tá isso aí, ó. 70.
Great Britain Pounds, GBP, que significa?
R$69,90. Passando para de reais, dá 500 conto.
Ô, oh, achei do Vita vendendo no Mercado Livre do Brasil, hein? Lacrado.
Sabe o que eu acho foda? O meu é o número 3, mano. O que eu tenho desse colecionador aí é o número 003.
Eu acho que tá na hora de resgatar um meme antigo do 99 Vidas aqui, Evandro.
Qual? Olar Amigo?
Olar Amigo. O cara tá pedindo R$1.149 na versão do 99 Vidas do Vita no Mercado Livre.
Será que ele é ouvinte? Porque sabe o que seria louco? Eu mandar o Lar Amigo.
Em questão de raridade...
Manda aí, eu já tava mandando aqui.
aí é um Inception muito foda,
muito
tá ligado?
Muito bom. Manda...
Ele sendo ouvinte, ele tem a versão de colecionador que tá vendendo. Aí vai um membro do programa e fala, Lar Amigo.
Pior que não aparece o nome mais.
Talvez, mas pra ele aparece, eu acho.
É, pra ele aparece.
Tipo assim, provavelmente ele não vai vender, mas ele vai rir, tá ligado? Se ele souber do meme do Lar Amigo. Dito isso, alguém colocou aqui, ó, faz R$700.
Isso, você já achou, eu mandei o link.
Aí o outro mandou, boa tarde, felizmente não consigo.
Caralho, tá.
Mas eu mandei um olhar amigo aí pelo meme. Então, eu tenho 3, cara. Eu acho isso muito foda, porque na ordem de falar os nomes, normalmente eu sou o terceiro.
Caralho, é mesmo? E foi sem querer?
Totalmente sem querer. O Bruno falou, vou te mandar a sua versão e a do Juras. E aí você entrega a dele. Eu não sei se a do Juras é a 1.
Caramba, tipo mas assim, você poderia ter entregado essa pro Juras.
É, eu vi olhar. Só depois. Aham.
Que doideira.
Muito foda. Aí, é isso. É, porra, muito foda. Tente comprar aí, amigo ouvinte da Finlândia. E conta pra gente.
Eu já fui Helsinki. É Helsinki que ele falou?
É Helsinki.
Eu já fui, cidade legal.
Gelado? Pra mim esses lugares é só gelo, mano.
Eu fui no começo do verão, então tava de boa.
Tava de boinha?
Tipo assim, não tava quente, mas só um moletomzinho resolveu.
Bom nome.
Helsinki. É isso. Eu sou o Evandro de Freitas.
Eu sou o Edu Alhai.
E eu sou o Felipe Mesquita.
E esse foi o Bônus 99 Vidas.
Quisiera, para que me salerosa. y decirte, mi hermosa.
¡Gracias!